$2 worth of
food. Começa agora o VCast, o podcast do portal VidaEstudantil.com.
E aí, galera, sejam bem-vindos ao 24º episódio do VCast, o podcast do portal VidaEstudantil.com. Nesse episódio, nós entrevistamos uma galera que é tão incrível, mas tão incrível que é boa até embaixo d'água. Estamos falando da UFRJ Nautilus. A UFRJ Nautilus é a equipe de competição da UFRJ que se dedica ao segmento competitivo de veículos autônomos subaquáticos, ou AUV. A Nautilus foi fundada em março de 2016 pelo atual capitão, o Lucas Armand, e tem a missão de promover experiências que combinem a teoria e a prática, isto é, que proporcione aos integrantes da equipe aplicar tudo aquilo que eles veem em sala de aula através de um ambiente colaborativo e competitivo. Então vamos ouvir e conferir o que o Lucas e o Guilherme têm para nos falar sobre a UFRJ Nautilus. Então eu vou começar pedindo para que vocês se apresentem, fale o nome, a idade, o curso, a posição na equipe.
Bom. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Arman, o líder da equipe, eu tenho 22 anos, curso de engenharia naval.
Eu sou o Guilherme, eu tenho 18 anos e atualmente eu tô cuidando do marketing da equipe.
E qual é o nome da equipe e a missão?
A nossa equipe se chama UFRJ Nautilus. A missão da equipe, nós somos uma equipe de automação naval. Então, o nosso interesse são veículos autônomos e como essa tecnologia pode ser aplicada na área naval. Mas essa não é exatamente a missão da equipe, né? A gente costuma dizer que a gente é um grupo que constrói robô, mas isso é desculpa para fazer alguma coisa. Então, a missão da equipe é muito... é o desenvolvimento dos membros, né? Então, nós somos pessoas que nós estamos... tentando empreender na nossa carreira, a gente está tentando fazer alguma coisa legal, a gente está tentando aprender coisas sobre software, sobre Arduino e tal, e desenvolver novas tecnologias. Tentar produzir alguma coisa legal dentro da faculdade é uma coisa que dentro do curso normal você não tem tanto acesso.
Por que vocês resolveram fazer parte dessa equipe, e parte de uma equipe de competição?
Eu comecei a equipe no início do ano. Para mim, o projeto começou um pouco antes da equipe começar em si. Mais ou menos no meio da faculdade, eu estava muito desmotivado com o meu curso, assim. Ali pro início do ciclo profissional, eu tive a minha primeira reprovação e, ao mesmo tempo, o mercado estava começando a entrar em crise. Então, eu estava percebendo que a faculdade não era o que eu imaginava e eu não tinha nenhuma motivação para me formar, porque a expectativa de um emprego certo que eu tinha no início do curso estava se mostrando uma ilusão. Então, eu estava muito desmotivado e, como eu não tinha mais motivação, eu não conseguia mais estudar. Eu simplesmente travava, eu não conseguia estudar. Eu estava começando a ir mal nas provas, eu cheguei a pensar em trancar a faculdade, mudar de curso. Só que, diante dessa situação, eu tentei achar uma solução diferente. Assim, eu pensei assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa porque eu estou muito desmotivado. Eu pensei que se eu não tinha perspectiva de encontrar dentro do ciclo natural, né, dentro do fluxo normal do meu curso, um emprego no final, se eu tinha medo, se o mercado não estava receptivo, eu comecei a pensar assim, poxa, o que eu quero trabalhar com? E eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre fui muito, sei lá, um geek, né, informática e tal. Eu comecei fazendo uma lista de coisas que eu teria vontade de trabalhar, que eu achava coisas geniais, incríveis, que tivessem a ver com tecnologia. E comecei a tentar pensar em como essas coisas teriam aplicação dentro da minha área. Então, na minha lista tinha impressão 3D, tinha realidade aumentada e automação de veículos, né, que a gente está vivendo nesse momento, do carro autônomo, dos drones e tal. E aí eu fui pensar como isso poderia ser aplicado na minha área. E aí eu descobri que existe uma aplicação comercial para automação naval que são os AUVs. Os AUVs, eles são pequenos submarinos que são basicamente compostos por sensores. Eles são feitos para que você faça missões submarinas, onde colocar um cabo para levar energia ou para alguém controlar seria muito dispendioso, né? Imagina você fazer um robô para ir a 2 mil metros. Então você precisa de 2 km de cabo. O cabo fica muito caro, entendeu? Ou missões de vigilância. Então, tipo, você quer um robô que ele faça sempre o mesmo percurso e fica ali para sempre, entendeu? Já existia isso. Era algo que existia no mercado há um tempo, né? Os AUVs, eles são algo recente, mas está falando de 20 anos aí. E eu me interessei muito por isso. Era algo mais ou menos consolidado. Eu falei assim, poxa, eu quero trabalhar com isso. E aí, quando isso aconteceu, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, todas as matérias da faculdade, eu vou estudar ela com foco em AUV. Todas. Então, se eu fazia uma matéria de eletricidade, fui fazer eletricidade, aí tinha a opção de fazer um trabalho, eu escolhi fazer sobre motores elétricos. E aí eu foquei meu estudo de motores elétricos e, pô, qual motor elétrico eu poderia usar para um AUV? Em hidrodinâmica. Hidrodinâmica 3. Não tinha nenhum trabalho. Mas eu cheguei pro professor e falei assim, professor, eu queria hidrodinâmica 3 no naval, o trabalho fala sobre manobrabilidade. Professor, eu queria fazer um trabalho por minha conta sobre manobrabilidade de AUV. Aí o professor falou, beleza, você faz o que você quiser. E ele topou me orientar. E aí eu fiz um trabalho. Então eu mudei o meu mindset. A faculdade que não tinha mais nenhum motivo para mim, eu comecei a focar nisso, canapado, que eu gostava. Isso culminou que quando, numa matéria que a gente tem na engenharia naval, que é projeto, a gente tem que projetar uma embarcação. E aí eu convenci o meu grupo de projeto e o professor a deixar o projetar um AUV. A gente começou a projetar, a nossa ideia era projetar um AUV que pudesse ser construído na UFRJ. E foi muito legal. O pessoal achou muito legal, porque diferente dos outros projetos, que eram algo muito abstrato, a gente estava tentando projetar algo que a gente tinha essa visão de que podia ser feito de verdade. Assim que essa matéria acabou, a gente aprovou, os professores gostaram muito, surgiu a equipe de competição dali. Eu conversei com as pessoas ali e tal, vamos botar isso pra frente, e foi assim que começou a equipe.
Pô, legal, você então é o idealizador da equipe. A equipe é recente, né?
É, nós somos a equipe mais recente da UFRJ. O e-mail que eu mandei chamando as pessoas foi mandado em abril de 2016.
Por que você resolveu fazer parte da equipe? Ainda mais como sendo um calouro, né, cara?
Então, eu cheguei aqui, eu sou do Rio Grande do Sul. Aí eu cheguei aqui perdido, sozinho, sabe, meio desorientado ainda. E precisava de alguma coisa que eu gostasse de fazer, porque antes de vir pra cá, eu já mexia com marketing, com gestão. Quando veio o e-mail, eu já tinha vindo de processo seletivo de outras equipes, mas eu não tinha me interessado ainda. Aí quando veio o e-mail da Nautilus, eu me interessei, fiz a entrevista, acabei passando. E agora, sabe, dá uma equilibrada entre uma matéria e outra. Eu tô conseguindo fazer um trabalho legal. Tô gostando.
Acho que é meio complicado, assim, quando a gente tá como calouro, é bem difícil. Eu nunca tinha, acho que nenhuma das outras equipes falaram que tinha.
O Guilherme, né, ele entrou no nosso processo seletivo mais recente. A gente já teve dois processos seletivos. E ele atualmente é o único calouro na equipe. Teve até outras pessoas que entraram, mas rapidamente não funcionou, entendeu? O Guilherme tá trabalhando bem. Uhum. Mas não é fácil. Porque o trauma inicial, né, de cálculo 1 e tal, as coisas são intensas.
Eu falei porque geralmente eu também tô. Eu tô no. Agora no oitavo do período e eu ainda não sinto que eu peguei o ritmo da faculdade. A equipe, ela agrega quantas pessoas e mais ou menos de quais cursos são, assim?
Eu tô com a lista aqui. Nós somos atualmente 18 pessoas de 6 cursos. A equipe tem pessoas de engenharia naval, elétrica, eletrônica, controle e automação, mecânica e petróleo. A gente acabou de vir de um processo seletivo agora e essa é a formação atual.
Pra participar da equipe, assim, vocês geralmente abrem só específico pessoal da Poli ou pessoas de outros cursos, de física, se então, tiver interesse?
Eu tento dar para a equipe o caráter mais multidisciplinar e aberto, porque eu acredito muito que a diversidade ela é fundamental para você encontrar novas soluções para problemas. Eu acho que pessoas de cursos diferentes ou com históricos diferentes ou pessoas diferentes, elas podem contribuir e trabalhar junto. O nosso problema que a gente está tentando resolver, ele é claramente um problema multidisciplinar. A gente costuma dizer que um veículo, ele é um navio, uma embarcação, ele é uma cidade em cima da água, né? Então você tem ali todos os problemas. Tem problema de mecânica, tem problema de estrutura, tem problema de elétrica. E a gente tem problema com automação, então tem toda essa parte de software e tudo isso dentro da água. Então tem uma parte naval que é muito. Então é um problema claramente multidisciplinar. E a equipe, ela, todos os processos, a gente teve dois processos seletivos até agora, a gente sempre buscou pessoas diferentes, pessoas que a gente pudesse, que a gente visse que tinha um diferencial para trazer para a equipe.
Pô, interessante. Isso é bom. Acho que realmente isso agrega bastante, né, ao conhecimento assim, da equipe. Quais as competências que estão envolvidas no dia a dia da equipe?
A gente atualmente é dividido em quatro sub-áreas dentro da equipe. Então você tem a parte de software, e é importante lembrar que essas sub-áreas não estão necessariamente correlacionadas com o curso, né? Então a pessoa pode ser de engenharia naval e está trabalhando com software. Mas as quatro sub-áreas que a gente se divide dentro da equipe são software, parte de elétrica e eletrônica, a parte de hidrodinâmica e mecânica, hidromec. É responsável por tudo que está em contato direto com a água, e tudo que não tem contato com a água, elétrica e eletrônica. E existe uma parte de gestão e marketing dentro da equipe, que é responsável por organizar o processo de projeto e a produção do casco e do robô, cuidar da logística da viagem, né? A gente participa de uma competição internacional, então tem uma logística de transporte, de planejamento, de custo, de patrocínio, levantamento, então isso é muito importante para a equipe. Então são essas áreas, entendeu? Dentro dessas áreas você pode especificar mais, como por exemplo, na parte de hidromec você tem estrutura, você tem projeto de propulsor, você tem resistência ao avanço, você tem a parte de manufatura, solidworks, parte de eletrônica tem um monte de coisa que nem eu sei, mas projeto de circuito, manufaturação das placas. Então tem muitas competências, né? Parte de gestão, contato com um possível patrocinador, a manutenção do patrocínio, que não é só você chegar lá e você tem que mandar notícias. Então tem muitas áreas, né? Mas basicamente são essas quatro: hidromec, gestão e marketing, software e eletroeletrônica.
Legal, como você disse, não necessariamente a área está relacionada ao curso, isso é interessante. Isso aqui proporciona assim, a pessoa ter outro tipo de conhecimento dentro da equipe.
Com certeza. Inclusive, a gente preza muito por todo mundo saber o todo. Então, toda reunião de final de sprint, toda reunião, uma vez a cada duas semanas, a gente faz uma reunião com todo mundo, onde é explicado que cada área está sendo feito, é decidido que cada área vai fazer no próximo período. É permitido, muitas pessoas entram, por exemplo, não necessariamente na área que querem atuar, então a gente tenta colocar, você trabalha nessa área, mas se sobrar tempo, você pode ir para lá, conversar com o pessoal, pegar tarefas e tal. É muito comum que você esteja trabalhando numa área, mas fazendo tarefas em outras áreas também.
Você falou um pouco, você falou sobre competição. Quais são os tipos de competição que vocês participam?
Como eu falei, a equipe, ela é muito recente, né? Então, a gente só participou até hoje de uma competição, que é a RoboSub, uma competição muito interessante, que tem até muito a ver com a história da formação da equipe, né? A equipe se formou muito por causa da RoboSub, mas a gente planeja no futuro poder participar de outras competições. Então, o que é a RoboSub? A RoboSub é a maior competição e mais antiga competição de automação e robótica submarina do mundo. Acontece anualmente na Califórnia, em San Diego. Ela está na sua 19ª edição. Então, você pensar que o pessoal está fazendo robô autônomo submarino há 19 anos é bem impressionante, assim. E universitário, né? Tem um caráter de projeto de graduação. Quando eu comecei, né, antes de começar a equipe, eu pesquisando sobre isso, eu encontrei a RoboSub. Eu me encantei muito por isso. Percebi que existia em volta da RoboSub uma comunidade muito amigável, muita troca de informação, muita dica. Eu pensei que se eu pudesse entrar naquele meio, eu poderia aprender muita coisa muito rápido. Então a equipe, ela se formou muito por causa disso, porque a gente achou que se a gente fosse para lá e pudesse participar e pudesse enfrentar esse desafio, além de estar tentando desenvolver alguma coisa, a gente poderia absorver esses 19 anos de informação que já estava sendo construído. Então atualmente a nossa competição, nosso Nemesis, né? A gente já participou esse ano, está se preparando para participar no que vem, é a RoboSub. Como é que funciona o RoboSub? É uma competição onde você prepara o seu submarino, né, o seu robô, e ele tem que fazer uma série de tarefas autônomas num período de mais ou menos 15 minutos, né? De 20 minutos você tem 5 minutos para se preparar. E ganha quem fizer a maior pontuação. Então, cada tarefa que você faz, você ganha um ponto, você pode fazer elas na ordem que você quiser. Até hoje, ninguém fez todas as tarefas, né? Então, tem muito de você escolher o que você vai querer fazer. E as tarefas, elas envolvem manobrabilidade submarina, muito processamento de imagem, ecolocalização, manipulação de objetos, lançamento de torpedo. Então, você tem tarefas mais simples, mas você tem tarefas bem complicadas. E é um desafio aberto, uma vez que nesses 19 anos, ninguém nunca conseguiu fazer tudo dentro do tempo.
Caraca, trabalhão. Quais são os conhecimentos ou o conhecimento que você já empenhou nos projetos que você desenvolve que você adquiriu na graduação, no curso?
Então, isso é muito interessante. A gente tenta estimular muito o pessoal para tentar pegar a equipe e usar ela como objeto para as matérias da graduação. Mas para mim é muito fácil falar isso, uma vez que para mim foi o contrário, né? Eu comecei a equipe porque eu estava usando as coisas. A gente aprende na Naval cálculo de resistência ao avanço, então isso já foi utilizado. Se você tentar otimizar a forma, projeto de propulsor, alguma coisa de demanda energética, motores elétricos, resistência, você tem uma estrutura metálica de aço no nosso projeto antigo. Então, para naval é muito fácil, assim. Muito do curso de naval a gente aplica, tenta aplicar. Inclusive, é um dos diferenciais, ou eu enxergo isso como um dos diferenciais da UFRJ, que a maioria das equipes que você vê participando da competição são equipes com caráter de elétrica, eletrônica ou de computação que foram lá e se interessaram. A gente tem um potencial muito grande, a gente tem um curso de engenharia naval dentro da nossa faculdade. Então a gente pode fazer um projeto inovador nessa área, que é algo que a gente tem uma expertise, a gente tem um know-how muito maior do que eles. Quando a gente também percebeu isso, que a gente conseguia ajudar e tal, falar sobre empuxo, centro de gravidade, coisas que eles não estavam tão confortáveis. Mas o pessoal de elétrica e eletrônica também traz isso e tal. Muitas das coisas que a gente faz, o pessoal leva para dentro da sala de aula, a matéria de controle, a Elisa, ela é um dos membros da equipe, você fez essa matéria com ela. Então, o que você vai vivenciando, você acaba aplicando para a equipe e vice-versa. E a experiência tem sido muito positiva, os professores gostam muito dessas coisas, né? Então você acaba ajudando os outros colegas da sala a ter uma visão mais prática daquele conhecimento.
A equipe desenvolveu um caráter motivador para a continuação do curso. Eu acho que no seu caso é até redundante perguntar, né?
Porque então, deixa o Dudek falar sobre isso.
Então, cheguei sozinho, longe da minha família. Aí eu me inscrevi na equipe e fiquei naquela. Se eles me chamarem, eu fico mais 2 semestres aqui. Caso não, eu vou pedir transferência para a UFSC, que fica mais próximo de casa. Aí conforme fui chamado, tô gostando do que tô fazendo. Aí, agora é certo, vou ficar até pelo menos final do ano que vem pela equipe.
Legal, legal. Como é feito o processo de seleção e qual momento ocorre?
A gente teve 2 processos de seleção. Um teve um caráter mais informal. A gente está trabalhando nisso porque não existe uma equipe de competição. Existe um grupo de pessoas, né? Então, as pessoas que formam a equipe são a coisa mais relevante. É o nosso maior patrimônio. Então, tem um processo seletivo formal, garantir que as pessoas não entrem porque é amigo de fulano e tal. Isso é muito importante para a gente. O primeiro processo seletivo, ele foi... A gente mandou um e-mail... Eu mandei um e-mail, eu entrevistei as pessoas, eu peguei as pessoas que eu achava que estavam mais interessadas ou que tinham mais que contribuir. Nesse nosso último processo seletivo, que aconteceu logo depois que a gente voltou da competição, foi em setembro agora, nessa segunda vez a gente mandou um e-mail avisando o processo seletivo, as pessoas interessadas responderam um formulário, a gente recebeu um número de respostas muito grande, então não foi possível entrevistar todas as pessoas que tinham interesse. A partir das respostas desse formulário, a gente pegou... o número de pessoas que a gente tinha condição de entrevistar, que eu acho que foram tipo umas 80 pessoas. A gente fez 2 semanas de entrevista e aí, a partir dessas entrevistas, o responsável por cada uma dessas áreas, né, a gente se organiza com coordenadores de área, selecionou o número de pessoas que precisava se entrar. Então, foi um processo seletivo grande. A gente tinha antes desse processo seletivo 9 pessoas, a gente dobrou de tamanho, foi para 18 pessoas. Então, foi um processo seletivo grande. A nossa visão sobre isso é que a gente tem um número de pessoas bom hoje. Eu acho que para uma equipe de competição que participe de uma competição só, 20 pessoas é um número razoável, né? E administrável, para você não ter nem gente de menos, e aí você vai ter engenheiros sobrecarregados e estressados, nem gente de mais, e aí você vai ter uma subdivisão muito grande dos problemas e as pessoas vão acabar perdendo interesse. Por agora, a gente deve abrir um outro processo seletivo depois desse projeto, né? Depois da competição do ano que vem, que é no meio de julho de 2017, para manutenção desse número. Porque o nosso objetivo não é ficar só participando da RoboSub, a gente quer participar de competições de embarcações de superfície, também autônomas, né? Para caracterizar melhor a equipe como uma equipe de automação naval e não de robótica submarina. Aí talvez o número de pessoas possa aumentar. Mas a nossa ideia é que depois de cada competição, a gente converse, veja quem fica, quem sai e vamos fazer a manutenção da equipe.
Participar da competição, elas exigem algum número máximo ou um número mínimo de integrantes?
A gente foi para a equipe esse ano com 4 pessoas. A nossa equipe tinha 8 pessoas, 9 pessoas. A gente levou para os Estados Unidos, né? 4 pessoas, e a gente foi lá, era a menor equipe lá, e a gente chegou conversando com as pessoas, vendo e tal, nossa experiência foi de que o mínimo necessário para você poder gerir o projeto seria algo da ordem de 20 pessoas, entre 15 e 25 pessoas. E lá na competição eu preciso de pelo menos 8 pessoas. Então essa é a nossa experiência, mas não tem número mínimo, né?
É que geralmente as equipes, eles falaram, geralmente eles exigem um número máximo de competidores.
Não,
eles...
lá na competição tem gente com 40 pessoas de graduação, assim. Fora pro pessoal de mestrado e tal. A nossa competição, ela tem esse caráter de tentar ser uma competição de graduação. Mas as equipes mais antigas, né? Cornell, a vencedora do ano passado foi a Caltech. Você tem equipes de 40 pessoas, você tem projetos de doutorado dentro do robô deles e tal. Então é um pouco diferente, mas a gente chega lá.
Tá certo, é isso aí. Em que período da graduação você acha que o aluno ele deve tentar participar de uma equipe de competição ou, mais especificamente, tentar participar da sua equipe de competição?
Em qualquer período, assim. A gente não põe muito uma restrição. Inclusive, quando a gente foi fazer esse processo seletivo, a gente chegou nele com preconceito. Apesar da gente não ter estabelecido nenhuma restrição, a gente falou assim, vamos pessoal calouro e tal, não sei se cabe para a equipe, não. Mas o caso do Dudek, ele já tinha uma experiência e tal, na área que ele tinha interesse. Ele tinha interesse em marketing, na área que ele estava, que a gente tinha uma demanda de pessoas. E ele foi uma aquisição muito relevante para a equipe. Então, o aluno de a gente tem na nossa equipe pessoas do primeiro período e pessoas do 12º período, que entraram nesse processo agora. Então, qualquer período você pode entrar. É claro que o mais comum, ou seria logicamente mais razoável, a pessoa se interessa por esse tipo de coisa, mais ou menos no final do ciclo básico, né? Quando a gente está falando de engenharia. Então, lá para o 3º, 4º período e tal, que é quando você já está acostumado com o ritmo da faculdade, já sentiu o baque de cálculo, já consegue planejar melhor o seu horário, e aí você vai ter uns 2 anos de vida dentro da equipe, o que para a equipe é bom, e você tem tempo de sair da equipe e ainda fazer um estágio e tal. Então, assim, seria o mais comum, o mais logicamente defensável. Mas a equipe está lá para quem precisar, assim. Por exemplo, eu entrei na equipe no 8º período porque eu precisava dela, entendeu? Até porque essa visão de 3º período, ela está muito relacionada com engenharia. A gente tem a ideia de que no próximo processo seletivo, tentar buscar pessoas de outras faculdades, entendeu? Mais pra frente, eu não sei se cabe muito, mas por que não pessoas fora da nossa faculdade, pessoas antes da graduação e tal? Se você tá motivado pra entrar, eu acho que esse é o período, entendeu? É muito você ter a cabeça certa para fazer parte de uma equipe de competição.
Como está sendo essa sua experiência como calouro? Como você está lidando e conciliar as matérias logo do início da faculdade com a equipe? Está sendo tranquilo? Tá...
Então, a equipe está me fazendo muito bem, por causa que eu consigo auxiliar quando está muito pesado para mim. Na parte de estudar, por exemplo, semana passada estava muito pesado. Eu intercalava entre estudar, parar um pouco e fazer alguma coisa que eu tinha de projeto da equipe e depois voltava pro estudo. Uhum. Que assim eu conseguia aliviar a tensão que acaba cansando, fica cansativo. Então ela tá, por enquanto, tá me fazendo bem.
É necessário que o aluno ele tenha algum conhecimento prévio, ou se o aluno tem algum conhecimento prévio, você acha chega a ser relevante assim, na hora de escolher como membro?
No geral, é pouco relevante. Nesse processo seletivo que a gente fez agora, e talvez na formação da equipe, tenha sido mais relevante, porque a gente tem poucos recursos, a gente tem esse desafio de tentar avançar rápido, pouco tempo de projeto. Então, quando a pessoa chega com algum conhecimento técnico, ela me permite queimar etapas. Mas, na minha visão de uma equipe de competição ou para o futuro da equipe, eu acho que muito mais relevante é o espírito, é você estar afim de participar, de você não entrar na equipe porque você acha legal, não entrar na equipe porque você gosta de... Mas porque você quer fazer parte de uma equipe de competição, você quer... Você entende que isso pode ser um diferencial dentro da sua carreira. Você gosta da área dessa equipe. Então, essa vontade de participar, essa vontade de trabalhar em grupo. Nem tanto o conhecimento técnico, mas, por exemplo, se a pessoa ela já participou de algum projeto em equipe, isso conta mais do que conhecimento técnico. Se a pessoa ela conclui os projetos que ela participa, isso conta. Essas coisas têm muito mais valor, porque o conhecimento técnico, é uma vez que já esteja estabelecido na equipe, você passa adiante, você tem alguém mais velho e tal. Mas essa vontade de participar, a forma como a pessoa encara o trabalho da equipe, se a pessoa é organizada ou não, isso eu não tenho muito como formar. E isso vai ser a diferença entre se o cara vai se perder no meio do caminho ou se ele vai continuar na equipe até o final do projeto. Então essas coisas elas têm muito mais valor do que o conhecimento técnico em si. Entendeu?
Isso, a vontade de contribuir, a vontade de realmente fazer parte, somar. Isso. Você falou sobre a possibilidade de agregar alunos que sejam de outras universidades na equipe. E fora esse ambiente de competição, já existe alguma interação com outras universidades, com os alunos de outras universidades? Ou...
A gente tem muita interação com o pessoal da RoboSub, né? Então a gente fez muitas amizades lá, o Network, Universidade da Flórida, a própria Cornell foi muito solícita com a gente. Tem um grupo que é high school, que é a AVBots, que também participa há muitos anos. A gente tem contatos. Então lá na competição a gente fez muitos amigos e a gente utiliza esses contatos para tirar dúvida, para a gente é uma equipe nova, que estão participando há muito tempo. Então esse contato existe. Se você está pensando no cenário brasileiro, então tipo outras universidades no Brasil, a gente quer fazer isso. A gente tá trabalhando, né, dentro da engenharia naval para no futuro de médio prazo, mais ou menos, tentar trazer uma competição ou fazer uma competição parecida com a nossa no Brasil. Não tem nada assim parecido. Nós fomos a primeira equipe latino-americana a participar da RoboSub na história da competição. Então, a gente vê um espaço muito grande para ser desenvolvido. A gente pretende nos próximos anos tá trabalhando nesse sentido.
E já com essas universidades que vocês tiveram contato, existe algum ambiente em que vocês trocam informações, então eles passam alguma técnica, visto que a equipe é nova, então eles já talvez tenham uma experiência, eles passam essa ideia, existe uma troca assim de conhecimento já?
Então, quando a gente foi para a competição esse ano, a gente foi muito, se você parar para pensar que a competição é em julho e a equipe começou em abril, isso já te dá um alerta de que não há tempo hábil muito para fazer muita coisa. Então a gente foi levando o mínimo necessário na nossa visão para poder participar da competição. A gente foi muito lá para aprender. Então a gente dedicou muito nosso tempo de competição indo no stand dos outros e perguntando, tirando dúvida, anotando tudo. Então foi muito, a nossa jornada lá foi muito sobre isso, sobre tentar fazer o contato e tirar know-how. A gente agora, por exemplo, a gente está numa fase do projeto para o próximo ano, a gente já selecionou quais são as ferramentas de software que a gente vai usar. E a gente está trabalhando para começar a implementar o código. O que a gente está buscando com as universidades são, por exemplo, os dados que eles têm de hidrofone, as imagens que eles têm da câmera que vai me permitir treinar o meu processamento de imagem. Eles deram muitas dicas sobre processo mecânico e tal. Então, a gente não tem uma plataforma de contato, mas a gente tem um contato das pessoas, e-mail, Facebook e tal. E a gente pede dados, a gente pede dicas e tal, no futuro. A gente nunca fez isso, mas já foi deixado espaço para a gente apresentar o que a gente está fazendo e eles darem uma avaliação. Então essa contribuição é muito positiva, assim, as pessoas são muito abertas, elas veem que nós somos uma equipe recente, nós temos muito poucos recursos, então tem muita gente que está disposta a nos ajudar, isso é bem legal.
A equipe, ela já ensinou algum conhecimento que complementou ou auxiliou o seu curso?
Muito, assim. Principalmente da parte prática. Principalmente de você perceber que existem problemas que você não sabia que existiam. Assim. Bom, eu aprendi muita coisa técnica do tipo... Eu não sei soldar, mas eu sei soldar mais do que eu sabia quando eu entrei na equipe. Você saber o que dá para fazer ou não, a precisão das coisas, você pensar, você olhar para um projeto e pensar assim, pô, como é que eu vou produzir isso para que a minha intenção de projeto seja realizada na construção. Porque você põe lá e coloca assim, ah não, essas coisas vão ser simétricas, mas pô, como é que eu vou fazer elas serem simétricas? São duas coisas que vão existir separadas, então, entendeu? Muitos problemas que você não vê ou não vê o suficiente para você ter essa noção dentro da graduação, a equipe ela te mostra, entendeu? Somente em relação a quando você tenta colocar o conhecimento na prática, você se depara com um problema que você não tinha percebido que existia. Isso acontece direto, assim, todo dia é um aprendizado novo e tal. E aprende muitas coisas sobre material, sobre solda, sobre aço, sobre eletrônica, assim, como você tem contato com pessoas de outro curso. Apesar de não ser bem o foco no meu curso, tem toda uma parte de elétrica dentro do meu curso, que a gente aprende superficialmente. Então, eu acho que para a minha carreira, eu estou levando conhecimentos de muitos cursos e as coisas do meu curso eu estou vendo de uma forma muito mais profunda e muito mais prática, o que eu acho muito interessante.
Você, como fundador e idealizador da equipe, né? Quais são as dificuldades de se manter a equipe ou se manter na equipe?
A gente tem bastantes desafios, né, para enfrentar. Na história da formação da equipe, as primeiras dificuldades são você conseguir legitimar a equipe dentro da universidade. Então, a busca por espaço, a busca pelos recursos mínimos para você começar a operar. É bem difícil gerir as pessoas, tem sido um grande experimento. Eu costumo dizer que eu comecei a equipe porque eu queria aprender mais sobre a parte de software da automação. E o que eu acho que eu mais aprendi foi sobre gerenciar pessoas, assim. Como líder da equipe tem sido um grande aprendizado para mim, o que que funciona, o que que não funciona. Tem muito de você se manter motivado, assim. Não é fácil, mas todo dia você tem que falar assim, não, pensa grande, trabalha pequeno. Então todo dia você faz o seu, você vai lá, vai para a sala, prepara alguma coisa, fala com as pessoas e tal. E as coisas têm acontecido, assim. Tem ido e eu acho que é isso.
Acho que o mais importante é que você vê esse retorno, né? Eu acho que o que te motiva mais a continuar é esse retorno que você
Não,
tem.
É muito
super positivo.
É muito gratificante, assim. É muito gratificante você apresentar o projeto, as pessoas falando assim, pô, cara, parabéns. Muito gratificante você ver algo que você construiu existindo, que é quase um parto, né? Ele existe num plano superior, que é o plano da... na cabeça das pessoas, e depois você vê aquilo, é bem legal.
E como a equipe, ela se financia, assim, com recursos, e vocês têm alguma contribuição ou ajuda de algum professor responsável? Os laboratórios contribuem?
O nosso orientador é o professor Barahona, ele é um professor da Naval. Primeiro momento de existência da equipe, a equipe ela se financiou toda com o dinheiro dos alunos, de comprar o material e tal, e do nosso orientador. ele nos ajudou e nos ajuda muito até hoje nessa parte. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente fala com ele. A gente tem caminhado para construir patrocinadores e tal. Então, quando a gente foi nos Estados Unidos, a gente visitou algumas empresas. A gente conseguiu doação de alguns equipamentos que a gente pôde trazer para cá. É muito difícil você chegar e alguém te dar dinheiro. Essa é a verdade. Mas se você prepara, se você faz uma boa apresentação e bate muitas portas, as pessoas te dão equipamento, te dão um motor, te dão uma câmera. Então, a gente tem feito muitas parcerias nesse sentido. Sobre parcerias dentro da universidade de laboratórios, a gente tem sim. A gente tem parceria com o Locke, com o Lioc. A gente está vendo a parceria agora com o Lab Sonar, que é da Marinha, com o Lavi. Os professores, no geral, eles gostam muito do projeto. Apesar de ser um projeto de graduação, então talvez eles fiquem um pouco com um pouco de receio, mas eles gostam muito do projeto e têm mantido as portas abertas, assim. Até hoje ninguém nunca me deu, tipo, dinheiro e tal, apesar da gente tá conversando com a Poli e as estruturas dentro da engenharia naval, mas as pessoas oferecem espaço, oferecem as máquinas, oferecem conhecimento, o que a gente precisa muito e tal. Então é assim que a gente tem gerido. A gente tem feito contato com as empresas, com os laboratórios. A gente também tem trabalhado muito no sentido de tentar pensar fora da caixa como a gente pode se financiar o nosso projeto. Por exemplo, a gente conseguiu um patrocínio de um restaurante japonês. E aí, como é que um restaurante japonês pode patrocinar uma equipe de robótica? E a nossa solução para isso foi fazer uma rifa, né? Eles doaram dois rodízios e tal, a gente está rifando, está levantando dinheiro bom com isso. E essas coisas, essas atitudes, eu acho que são essenciais, assim, para você conseguir tornar o seu projeto real. Mas isso tem sido um grande aprendizado para a gente, né? É muito parecido como se a gente estivesse tentando fazer uma empresa. Então a gente tem que lidar com orçamento, com recursos reduzidos e tal.
Bom, galera, a gente fica por aqui. Quero agradecer muito pela presença do Lucas e do Guilherme, que estão aqui representando a UFRJ Nautilus. Bom, eu vou deixar aberto se vocês querem dizer alguma coisa que vocês, quem deixou de perguntar aqui, ou mandar algum recado pra galera que quer conhecer melhor, quer participar da equipe.
Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, o que vocês estão fazendo, você e o Felipe. Eu acho muito legal. Eu não conheci o podcast de vocês, mas desde que a gente entrou em contato, eu já ouvi uns três, eu tenho gostado muito, eu acho o trabalho de vocês tecnicamente muito bom. Então, queria agradecer pela oportunidade. Se alguém quiser saber mais sobre a gente e tal, a gente tem o nosso Facebook, que é a nossa principal forma de contato com o público, que é o UFRJ Nautilus. A gente tem um site, que é www.nautilus.poli.frj.br. A gente tem um e-mail, que é
nautilus@poli.frj.br.
E a gente está sempre aberto a tirar dúvida e tal. Muita gente chega pra gente pedindo material, pedindo, tipo, dicas e tal. A gente sempre tenta ouvir e ajudar. Nós somos um projeto de graduação, então todo mundo é aluno, todo mundo está fazendo aquilo porque gosta muito do que faz. E a gente está sempre aberto a qualquer contato, qualquer coisa. E é isso. Obrigado.
Então, eu que agradeço. Muito obrigado pela participação de vocês.
Você acabou de acompanhar a entrevista que fizemos com a equipe UFRJ Nautilus aqui no VCast. Fiquem ligados nas redes sociais da equipe para acompanhar suas conquistas, seu processo seletivo e formas de como ajudar a equipe a alcançar os seus objetivos. Você pode encontrar lá no Facebook, próprio site da equipe, no Twitter, no YouTube. E lembrando que todos esses links estão disponíveis no roteiro deste episódio. Então não deixe de conferir o trabalho sensacional que essa galera desenvolve. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir e compartilhar. Também contamos com sua participação, com comentários e sugestões. Então é isso, galera. Esse é o fim de mais um episódio do VCast. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até o próximo episódio.